Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Sexta-feira bem nublada, né? Agora são 8 horas e 4 minutos. Eu já tratei das galinhas, já molhei as plantas. E eu gosto de gravar meus podcasts assim, eu já falei para vocês, né? Eu não faço roteiro porque eu acho que quando a gente. Eu falo a gente, eu, né? Aliás, vou mandar mais corretamente aqui. Eu, quando paro para fazer um roteiro, eu acabo me perdendo naquilo que eu gostaria de falar. É como a gente perdeu o swing para aquilo que gostaria de falar e tal. Porque no roteiro vão surgindo outras ideias e tal, 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 tal. Então, comigo funciona assim. Aliás, comigo o roteiro não funciona, né? Então, acontece isso comigo. Então, eu gosto de gravar assim, tal, espontaneamente, tanto é que os erros ficam claros aí, né, para todo mundo ver e tal, sem cortes, sem regravações nem nada, e é o que vem à mente assim, a gente vai falando. Então, por exemplo, o tema do que eu quero falar é sobre ser abençoado e ser uma bênção, né? A diferença que existe entre ser abençoado e ser uma bênção. E para isso, para não fugir, né, o jeito Alex de ser, eu parto para as digressões. Antes de mais nada, gente, aí tá vendo, primeira digressão. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas, né, para as poucas pessoas que têm ouvido os meus podcasts, que é até mesmo por isso que eu gravei, né, não sou mercenário, eu não faço só aquilo que. Ah, não tá dando grana, então o cara parou de gravar. Não, é porque na verdade não tá tendo público mesmo. Não sei se eu estou divulgando mal, mas eu não tô tendo público para ouvir podcast. Então assim, eu utilizo mais meus podcasts como hobby, né? Aí surge uma coisa bacana para falar, é uma conversa comigo mesmo. Esse podcast dessa manhã é uma conversa comigo mesmo, né? E uma informação para aquele que for ouvir, que seja uma pessoa, duas, né? E acaba sendo essa informação. E, obviamente, eu teria uma maior assiduidade nas gravações dos meus podcasts se eu tivesse um público, aquele público fiel, né? O noveleiro, aquele que gosta de acompanhar o que a gente fala, gosta de estar sempre atento ao que está sendo falado, o que a gente está falando e tal. Alguns são fãs de Alexandre Garcia, outros são fãs de podcast com galinha, né, e tal. Nem sei se existe isso, mas e com certeza a gente consegue atingir um público, né? E eu não estou atingindo é público nenhum. Eu acho que eu tô, eu tô é porque as minhas divulgações não estão sendo muito bacanas, não. Mas, pelo jeito Alex de ser, eu até prefiro. Até prefiro porque aí eu posso falar à vontade aqui, posso até falar minhas baboseiras comigo mesmo. É só eu que vou ouvir depois, então não tem muito problema não. Mas se algum dia alguém ouvir, espalhar para um, espalhar para outro, os podcasts estarão todos aí, né? Sem cortes, sem regravações, sem edições. Cruz e nus do jeito que eu mandei, sem roteiro, sem nada, só mesmo a fala do autor. Então vamos lá, ser abençoado, ser uma bênção. O que me levou a pensar isso nessa manhã? O que me levou a pensar foi o seguinte: primeiro eu parti do seguinte pensamento. Por que algumas pessoas são bem-sucedidas numa determinada coisa e outras não? Eu, particularmente, já tentei ensinar para muita gente, pessoas assim mais chegadas, né? Que se achegam a mim para falar de vida ruim, de situações ruins que estão levando, o que não tá legal na vida deles e tal. Aí eu tento praticamente dar uma forma de bolo para eles já com a massa pronta. Você é assim que faz. Se você fizer assim, 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 vai dar certo. Se você fizer isso, tal, 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 né? Aí eu cheguei à seguinte conclusão ali, pensando comigo mesmo, pensando cá com os meus botões, né, como eu gosto muito muito de dizer, eu cheguei à seguinte conclusão, né, você pode dar a forma, a receita, a massa pronta para a pessoa, que ela ainda vai conseguir estragar o bolo, porque não estragar o bolo, é porque vai fazer de uma forma diferente, né? Porque existe uma coisa chamada talento. Talento é uma coisa inata, é uma coisa sua, nasceu com você. O talento de uma pessoa é a identidade dela, ela é como a digital. Deus deu um talento para cada tipo de pessoa. Então, o que acontece de muitas pessoas não serem bem-sucedidas numa determinada coisa é porque ela exatamente está exercendo a atividade dela de uma forma que não é a área dela, não é a área dela. Por exemplo, de repente o talento dela é para capinar uma roça e ela capina muito bem, coisa que se eu pegar para fazer, eu capino, mas não vou capinar com tanta excelência como aquela pessoa que já tem aquela prática, aquele amor, aquele e tal, aquela agilidade, aquela expertise, né? É para fazer aquilo. É a questão do talento. Aí esse camarada vai cisma de ser um operador de máquinas numa indústria qualquer. Aí vai lá, queima o braço, quebra, tem acidente de trabalho, ou trabalha mal-humorado, né? Porque o talento, ele traz consigo a alegria de exercitarmos, a alegria de fazermos aquilo que queremos, sabe? Com amor, com prazer. A gente tem prazer de levantar cedo e de fazer aquilo que vamos fazer, ou talvez dormir tarde trabalhando naquele projeto, daquele talento que nós temos para exercitar alguma coisa, para fazer uma determinada coisa. O talento, então, nos traz amor, nos traz prazer, nos traz alegria do realizar, né? Então, eu disse talento, né? Eu vou trabalhar com essa palavra então, talento. É o talento. O talento aí, mas eu quero que vocês entendam o talento como sendo um dom de Deus para cada um, beleza? É o talento mesmo. Isso mesmo. É essa palavra que eu quero usar porque Jesus, em uma de suas parábolas, ele usa a palavra talento, né? Cada pessoa recebe seu talento. Então é talento mesmo, viu? Tá vendo? É bom a coisa não ser editada por causa disso. A gente pensa aqui no decorrer da prosa e vai tentando passar da melhor forma possível as informações, sem corte, sem edição. Então vamos lá. A palavra certa é talento mesmo. Então cada um tem seu talento. Dirigir, por exemplo. Tem pessoas que dirigem. Dirigem. E tem outras que têm amor em dirigir. Tem pessoas que tocam violão. Agora tem outras que têm paixão, que têm amor por tocar violão. Violão. O meu sonho é aprender a tocar violão. Mas quando começa aquele negócio de aquelas aulinhas, né? Vem daqui, dali, faz assim, aquela coisa muito repetitiva, tal. Eu não tenho saco para aquilo. Aí eu acabo deixando o violão de lado e tal, eu vou fazer outra coisa. Por quê? Porque não é o meu talento. Eu posso aprender a tocar um dia, né? Mas e posso até de repente tocar bem, né? Mas não com o mesmo amor, ou com a mesma perfeição que o talentoso, aquela pessoa que nasceu com o talento, né? Tem para fazer. Então esse é bem assim. O outro exemplo que eu quero utilizar é aquela a pessoa que vai tirar carteira, por exemplo. Tem gente que chega lá e é reprovado umas 20 vezes e aprende tira a carteira e ainda dirige mal. Então a palavra para isso é aptidão, né? Aptidão, ou seja, a pessoa estar apta para uma determinada coisa não quer dizer que ela tenha talento para fazer aquilo, né? Nem todos os aptos têm talento para fazer aquilo que estão fazendo. Estão simplesmente aptos. O talento, por exemplo, ele já, como eu disse para vocês aqui no início da nossa prosa, ela já vem com a pessoa. É aquilo que já vem com a pessoa. Então, uma criança está ali do lado do pai, vendo o pai dirigir, ela vai olhando o pai dirigindo, passando marcha, aquela coisa toda e tal, tal, os olhinhos brilhando ali, vendo aquilo e tal, aquilo começa, sabe, a entrar dentro dela. Não, na verdade não está entrando dentro dela, porque se ela está atenta, aquilo já está dentro dela, ela só está, na verdade, demonstrando a alegria daquilo ali, isso, não, um dia eu vou tirar carteira, um dia eu vou tirar, daí a pouco... Ele já vira pro pai, já adolescente, 12, 13 anos. Pai, deixa eu lavar seu carro? Pode, filho, vai lá, pode sim. Aí lava o carro, aí começa ali, mexendo, tá tirando a poeira ali, mas tá de olho. Aí passa uma marcha seca, com a primeira, segunda, terceira e tal. Aí vai pegando, daí a pouco ele já aproveita que o pai não tá vendo, já liga o carro. Daí a pouco ele começa a fazer pequenas manobras e tal. Daí a pouco o pai vai olhando aquilo ali, você não, vou levar esse menino pra... para um campo aí, um lugar deserto, vou ensiná-lo algumas coisinhas. Quando chega lá no local deserto, o pai acaba sendo surpreendido porque o filho já está desenvolvendo o carro como se já estivesse fazendo aula há muito tempo, né? É o talento. Aí quando vai tira a carteira de primeira. Talento. Então não vamos confundir talento com aptidão. Porque eu quero frisar muito isso, porque existe uma frase, né, as pessoas gostam muito de dizer que todo discípulo supera o mestre. Eu acabei detestando esse ditado porque não é assim. Eu, na minha época estudantil, tive vários professores de matemática, né? Continuo odiando matemática até hoje. Vários professores de química, continuo odiando química até hoje. Né? Então, assim, não superei ninguém. Superei ninguém nessa área. Por quê? Porque além de não ter talento para isto, eu só busquei aptidão, eu só busquei ser apto naquilo, naquela matéria. Eu quero os pontos necessários para eu ser aprovado e pronto, e já galgar o grau superior ali, por aí vai e tal, né? Coisa que a gente faz por fazer. Ainda bem que as faculdades agora, né? Aliás, as escolas, me parece, ouvi dizer, né, que elas estão mudando, desculpa, a forma de ensino. Você vai estudar aquilo que você gosta, aquilo que você tem, aquilo que você gostaria de fazer. Por exemplo, sua coisa é história, então você vai estudar só na área de história. O português é essencial, né? Mas algumas coisas serão tiradas, matemática, física e tal. Aqueles que quiserem aprender ciências exatas, serão tiradas algumas coisas, né? Biologia, ciências, né? A ciência não exata, né? Obviamente, história, esse tipo de coisa assim. Então, gente, e isso, então, aí eu tava pensando ali, né, tal, com os meus botões, e vendo, essa semana eu tentei ajudar uma pessoa a fazer um negócio aí e tal, aí o cara ficou assim, fica aquela murrinha, né, não sei, e tal, e papapá, tal, depois, aí acabou que o negócio melou, tal, ele perdeu a oportunidade, aí eu tenho certeza que um dia ele vai virar, vai falar assim, vai ser mais um daqueles que... isso aí foi me oferecido uma vez. Se eu tivesse feito... Então, a maioria das pessoas que reclamam de não ter tido sucesso em alguma coisa, são pessoas que tiveram oportunidade, mas foram covardes, foram medrosas para fazer uma determinada coisa, sabe? E aí que eu digo que não tem como você inserir um chip na cabeça de alguém, fazendo-a pensar como você. Ninguém vai pensar como você. Ninguém vai agir exatamente como você. Porque não é interessante para uma determinada pessoa ter a aptidão que você teve para exercitar uma determinada coisa. É interessante ter o que você tem, mas não fazer o que você faz. Né? E porque todo mundo quer ter o que você tem, mas ninguém quer fazer o que você faz. Ninguém quer pagar o preço que você pagou. Ter o que o outro tem, o que o outro tem é muito fácil. É muito fácil. Eu estava... Então, e essa correria do dia a dia, então, me levou a pensar, né, nessa coisa de... O abençoado, né, ser uma bênção e ser abençoado, me levou a pensar porque a pessoa que é abençoada, na verdade, todos nós somos abençoados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus deu um talento para cada um. O problema é que as pessoas trabalham em direções erradas, trabalham contra o talento que receberam. Recebe o talento, às vezes, para ser pedreiro e quer ser pintor. Recebe o talento para ser guitarrista e quer tocar bateria. Recebe o talento para ser cantor e quer ser jogador de futebol. Sabe, trabalha contra o talento. É o famoso navegar contra a maré. Porque se você fizer aquilo, exatamente aquilo que Deus te providenciou para fazer, né? Se você exercer o seu talento, o talento que você tem, de repente você nem será rico. Rico financeiramente falando. Mas você será uma pessoa muito mais feliz do que muitos ricos que existem na face da terra. Porque você estará fazendo exatamente aquilo que gosta e aquilo vai te trazer um prazer imensurável. Porque, como eu disse para vocês, eu quero repetir, bater nessa tecla, o talento nos traz prazer, alegria, amor e satisfação naquilo que fazemos, quando exercemos o nosso talento. Sabe? Ao contrário da aptidão. Pessoas que dirigem revoltada e saem xingando outro no trânsito. Puta! Perna curta, né? Vai pra fruta que partiu! E aquela coisa, revoltado. Enquanto você vê outros passando e cantando. Eu lembro um dia que eu bati na traseira de um cara lá em Contagem. E eu naquela pressa ali, querendo chegar no meu destino, o cara tava todo alegre na frente lá, e eu pá, dei uma encostadinha no carro dele atrás, né? Se fosse um revoltado, se fosse o apto, né? Já ia levantar, não, certo, não sei o que, papapá. O cara só olhou assim e tal, fez um joinha pra mim pelo retrovisor, deu um tchauzinho assim, pro lado de fora assim, tipo assim, vai com Deus, esquenta a cabeça não. Aí eu falei, opa, espera aí, sabe? Então, realmente, essa é a diferença, sabe? Existem mais pessoas interessadas em ter o que o outro tem do que procurar saber qual é o seu talento, o seu verdadeiro talento, para ele fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer. Aquilo que ele quer e ser feliz com o talento que ele tem. Eu estava limpando as piscinas ontem e aquela... ali na raça mesmo, trabalhando, aquele calorão e tal, e eu lá ralando. Aí fico pensando, gente, tem muita gente que quer ter um sítio hoje em dia. Ah, eu quero um sítio. Eu quero ter um sítio. E depois que tem o sítio, sai esbravejando porque tem um sítio, porque e sai, né, aí criaram, né? Essa frase, criaram uma frase aí. Com certeza é alguém que não tem talento para ter um sítio, né? Mas se tornou apto a ter um sítio, teve um sítio. E aí criou a seguinte frase: sítio te dá duas alegrias. Uma quando você compra e outra quando você vende. Né? Aí eu discordo completamente. Por quê? Eu acho que isso é para quem se encontra apto a ter um sítio, beleza, funciona para eles. Para mim, não. Porque sítio, para mim, é prazer. Né? Estou aqui agora gravando meu podcast, vocês estão ouvindo aí ao fundo o canto dos pássaros. Né? Daqui a pouco vou tratar deles. vou soltar os doguinhos, eles vão passear. Ontem eu estava cuidando de um pezinho de maracujá ali, fazendo uma coisinha ou outra, escovei as piscinas e pá, limpei, esperar decantar para depois aspirar as piscinas, deixar tudo bacaninha. Gosto de ver tudo cuidadinho, legal, sabe? E só que a minha aptidão combinou com o meu talento, essa coisa de gostar da terra, querer fazer o que eu gosto e tal. Então, um exemplo bem clássico é que quem compra sítio simplesmente pela aptidão atrai amigos, parentes e demais familiares, né? E é aquilo que eu falo, né? Ser dono de sítio não é coisa para amador, não. É coisa para profissional. Porque o amador, quando compra um sítio, a primeira coisa que acontece na vida dele é o crescimento das redes sociais, né? Tanto virtuais quanto físicas. Meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? E tal, saudade de você. Quero te ver. Mentira, ele quer ir no seu sítio, usar sua piscina, usar a sua churrasqueira, te dar despesas, ter um final de semana bacana e depois que se dane você. Como você vai limpar a piscina depois? Problema seu. Como você vai catar a sujeirada toda que eles deixaram? Problema seu. Sabe? Então, o amador faz isso, porque o amador atrai esse tipo de pessoa. Agora, o profissional não. O profissional, a primeira coisa que acontece quando ele adquire um sítio, é exatamente isso que acontece com o amador, né? As redes sociais dele aumentam. Mas, logo em seguida, as redes sociais dele diminuem. Né? Ou diminui, ou ele começa a ter menos curtidas nos seus status, nas coisas que ele posta. Por quê? Porque quando alguém chega para ele, tô indo para aí, tal, só, meu amigo, sinto muito, mas não vou poder te receber. Por quê? Não, porque lá está alugado, porque o profissional faz isto. Ele aproveita o espaço que tem para ganhar um qualquerzinho também, né? Aumentar a sua renda, aluga o lugar, e mesmo que não esteja alugado, ele fala que tá. Ô, gente, tá alugado lá esse final de semana. Mas quando vai estar alugado? Quando tiver alugado, você me fala que eu quero ir aí. Eu falo, não, mas se você tá com saudade de mim, a gente pode marcar até no boteco da esquina ali, no Birosca. A gente já mata a saudade, você me dá um abraço, eu pago um torresmo pra você, te pago uma cachaça, né? Aí eu não quero, não. Aí a saudade vai embora. Então, o profissional afasta falsos amigos, falsos familiares, e as pessoas, aí as demais pessoas falsas que vão querer se aproximar dele simplesmente porque ele adquiriu alguma coisa. Então é por isso que eu falo, ser dono de sítio não é coisa para amador. Porque o amador vai comprar, vai investir seu dinheiro, vai passar raiva e depois vai sair falando aí que o sítio dá duas alegrias. Uma quando compra e outra quando vende, né? Um memezinho que fica rolando aí, né? Da pessoa falando, vai comprar sítio, vai, pra descansar a cabeça e tal, vai e tal. O cara lá ralando, né? Porque na hora de ralar você tá sozinho mesmo. Tá? Hoje é sexta-feira, a semana inteira eu tô aqui ralando, né? É uma coisa, uma capina que tem pra fazer, ajusta uma coisa aqui, ajusta outra ali e tal. Bom, bacana, amanhã vai chegar uma galera aqui, vai encontrar essa piscina límpida, cristalina, fala, nossa, que lugar top. Aí não vai me restar outra alternativa. Quando eu ver a alegria desse povo, a alegria estampada no rosto de cada uma dessas pessoas, eu vou ter que bater fotos, eu vou ter que postar essas fotos para mostrar a alegria, porque eu gosto de ver as pessoas felizes com aquilo que eu faço, né? Aí eu, por quê? Porque eu administro esse talento que eu tenho, né? Administram, assim, e talento, gente, não é só um, não. Eu descobri que nós podemos ter vários talentos. De repente, Deus deu vários talentos para uma determinada pessoa. E as pessoas só utilizam um dos seus talentos. Eu não sou cantor profissional, mas eu sou compositor. Eu tenho amigos que tocam muito bem violão, mas não sabem compor uma música, né? Eu não toco instrumento nenhum, E sou compositor, assim, eu componho as minhas músicas e falo até que tipo de melodia que eu quero que a pessoa coloque. Então, esse é um outro talento que eu tenho. Mas eu não sou cantor profissional, por quê? Não é porque eu nado contra a história, não. Porque eu nunca investi nisto. Porque fica mais fácil. Aliás, seria mais fácil para mim se eu tocasse algum instrumento. Mas como eu falei para vocês, quando começa ali a dedilhar, faz isso, aquilo, dó, ré e tal, aquela coisa toda. Aí você fala, ah, deixa para lá. O dia que eu tiver com mais paciência, eu vou aprender isso. Né? Então, você pode ter vários talentos. Então, esse talento que eu estou falando para vocês é apenas um de administrar aquilo que a gente tem. Aí que eu quero entrar no diferencial do abençoado e de ser uma benção. A diferença de ser uma benção e ser abençoado. Porque melhor do que ser abençoado é você saber administrar a bênção que tem. Né? E esse é o ponto X que eu queria entrar nessa questão, porque o talentoso... Ele tem, às vezes, tudo aquilo, ou já teve tudo aquilo que você tem. É aquela pessoa que vira para você e fala assim, não, eu já tive isso. Pega uma ferramenta sua, já tive uma dessa. Pega uma outra coisa, já tive uma dessa. Eu comprei essa semana aqui uma ferramenta muito bacana, eu empolguei, falei assim, ah, vou comprar, então, um perfurador de solo. Mas bateu uma tristeza quando o camarada falou assim, ah, já tive uma dessa, vendi barato. Mas como assim? Porque o apto, né? Não é o talentoso, não. Me perdoa, sim, porque eu quero deixar essa diferença bem clara para vocês, viu, gente? Não é nenhum talentoso, não. A pessoa apta, né? A pessoa que tem aptidão para uma determinada coisa, adquire, mas não sabe valorizar aquilo que você comprou e sabe valorizar, né? A pessoa que esteve apta a adquirir o mesmo material, não utilizou, ele não soube utilizar a ferramenta, porque ele não tem talento para aquilo. Aí ele tenta desanimar você. Ah, já tive uma dessa, vendi barato, tal, 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 não sei o quê, papapá. Aí quando vê você exercitando um trabalho bacana com ela, rapaz, nossa, se eu soubesse que dava para fazer isso, eu não teria vendido a minha. Aí já começa a inverter as coisas. Não, porque eu tive uma dessa, era até melhor do que essa, custou até mais caro do que essa. Né? As pessoas que têm aptidão, elas agem assim. Né? Elas tentam desanimar o talentoso, às vezes... o talentoso faz uma determinada coisa e assenta uma cerâmica ou faz uma determinada coisa e vai, rapaz, por que você não falou comigo? Eu vim aqui e faria pra você de graça, não ia te cobrar nada. Ou seja, para querer te fazer passar raiva, né? Então esse é o problema das pessoas que não utilizam os talentos que têm. Elas agem só por aptidões, tentando desanimar os talentosos que existem no mundo. Né? Ah, se tivesse falado comigo, mentira, não ia fazer, ele não ia fazer para você, você ia passar raiva, porque, principalmente por ser de graça, ele ia fazer para você quando ele quisesse fazer, na hora que ele quisesse, e se ele quisesse, ao passo que você quis fazer, você pagou para fazer, pronto, tá pronto, né? Aí você pode virar para a pessoa, você que chegou agora para criticar o que está pronto, porque não estava aqui na hora de fazer, e pronto, acabou, e não estende muito assunto, não. Eu perco a paciência, às vezes, com esse tipo de pessoa, que fica assim, por que você não faz isso? Se fosse comigo, teria feito, tal. Né? Então, nessas minhas digressões, em tudo que eu quis passar para vocês aqui, neste podcast, né, eu deixei muito claro aqui quatro palavrinhas, né, para vocês. Ser uma bênção, ser abençoado, né? Ser apto e ter talento. Então, porque quando você exerce o seu talento, você valoriza a bênção que recebeu. E a bênção que você recebeu foi o talento que Deus te deu. Agora, quando você é simplesmente uma pessoa apta, você é uma pessoa abençoada, simplesmente abençoada, ao passo que o que exerce o talento se torna uma bênção. Ele se torna uma bênção de tal forma que ele começa a abençoar outras pessoas. Então, ou seja, aquele que é uma bênção se torna um abençoador. Aquele que é abençoado não passa de uma pessoa abençoada. Não passa disso. Ele não tem condições, ele não tem know-how para ser um abençoador. Porque ele só foi abençoado. Ele não soube administrar o talento que recebeu. Ele não soube administrar a bênção que Deus colocou na vida dele, aquele talento. Ele enterrou o talento dele e começou a bater em portas estranhas de coisas que ele não tinha talento, mas buscou aptidão para aquilo. Aí é aí que surgem, sabe, pedreiros meia-bocas, advogados ruins, professores ruins, carpinteiros ruins. Tem carpinteiro que vem e faz aquela coisa extraordinária, né? Aquela obra magnífica, quase que ele vira e fala como Michelangelo, né? Vira para a obra dele e fala assim, parla, né? Fala de tão perfeito que fica. Enquanto tem uns que falam que são carpinteiros, chega lá e faz aquela porcaria. Aí você é obrigado a falar assim, ah, não, porque o trabalho é rústico, por isso que está torto desse jeito. Sabe? Então são pessoas que enterraram seus talentos e buscam ter talento nas aptidões. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que buscar exercer o seu talento e ser cada vez mais apto para honrar o talento que recebeu. Aí sim, aí fica filezinho. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia. Espero ter passado bem aqui o que eu quis, sem roteiro, sem nada, né? Mas espero ter passado para vocês a ideia aí. Não sei quantas pessoas vão ouvir, mas aqueles que ouvirem e quiser deixar seus comentários e tal, e falar o que você acha, né, do que eu acabei de falar para vocês aí, pode mandar para a gente, fica à vontade, tenha um ótimo dia, o final de semana está chegando, um ótimo final de semana para vocês, Papai do Céu abençoe, viu? Procure ser uma bênção na vida das pessoas, e não simplesmente ser abençoado pela vida fora. Lembre-se de Abraão. Deus, quando chamou Abraão para cumprir uma missão, que Deus quis que ele cumprisse, Deus não falou assim, Abraão, vem cá que você será abençoado. Não. Deus falou com ele assim, sê tu uma bênção. Porque a pessoa que se torna uma bênção, é ela que vai abençoar as pessoas. As pessoas que buscam simplesmente ser abençoadas são aquelas pessoas que lotam igrejas, fica a semana inteira orando, batendo boca, semana inteira batendo boca, Senhor, me abençoa, meu Senhor, me abençoa, me abençoa. E Deus abençoa, como eu falei para vocês, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele deu talento para todo mundo. O problema é que algumas pessoas enterram seus talentos. Enterram seus talentos e buscam aptidões naquilo que ele não tem jeito nenhum. Ele não tem talento para exercer certas coisas, né? E fica batendo em portas erradas. É por isso que acaba tudo dando errado para ele durante a caminhada de suas vidas e depois reclama de Deus ainda, tá bom? Fica com Deus, ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Diretamente aqui do cantinho do bate-papo, no bate-papo do cantinho. Eu sou o Alex, mandando para vocês mais uma real aí. Um abraço, tchau, tchau.